comigo, Karen Vieira.
E comigo, Vivian Barcelos.
Afeto é paixão, amor, amizade, apego e intensidade.
Quem nunca sentiu esses sentimentos, hein?
O quadro de hoje vai falar de um afeto bem peculiar, por academia. What's going on?
Afinal, quem nunca viu uma frase motivacional no Facebook com uma hashtag Partiu Academia?
A frase, claro, estava assinada por Caio Fernando de Abreu, Clarice Lispector, Bob Marley ou Jô Soares.
Todo mundo tem um amigo que é apaixonado por academia. Gente que adora correr na esteira.
Gente que adora segurar uns pezinhos para ficar malhado no verão.
Gente que só frequenta academia em janeiro.
E gente que está de janeiro a janeiro, Vivian, até o mundo acabar, trabalhando os tríceps e bíceps.
Um amor assim faz bem?
Foram os soldados da Grécia Antiga que desenvolveram exercícios físicos para trabalhar e definir todo o corpo por meio de habilidades como montar ou desmontar de um cavalo, além de outras habilidades semelhantes ao circo.
Naquela época, os ginastas praticavam os exercícios nus. A palavra ginástica vem do gimos, que, em grego, significa nu. Interessante, né, Karen?
Oh, demais, hein? Interessante também é que os ginastas praticavam os exercícios nos ginásios. Obviamente, né? E acreditavam ser patronados pelo deus Apolo. A prática foi esquecida por um tempo e só foi retomada, com ênfase desportiva e militar, no final do século XVIII, na Europa, através de Jean-Jacques Rousseau, que fundou uma escola alemã de movimentos lentos, ritmados, de flexibilidade e de força. Mas e hoje, Vivian? Em todo bairro pequeno ou grande, tem uma academia. E tem muita gente preocupada com o corpo que será exibido no look verão.
É verdade, Karen. O jornalista Eduardo Dias é um dos apaixonados por academia. Dono de um corpo escultural e com apenas 24 anos de idade, o jovem afirma que a academia passou a fazer parte da sua vida por dois motivos: a saúde e a estética. A
academia passou a fazer parte da minha rotina, acho que foi em 2007 ou 2008, quando eu estava no ensino médio, por causa de amigos meus que malhavam e me chamaram, eu comecei a frequentar também. E é uma coisa que eu acho que fez bem para mim, tanto esteticamente, para a saúde também. É um hábito que eu peguei e acho que fez bem para mim. Até porque, como eu estava sempre com muito estudo ou trabalho, você fica sem tempo para outras atividades físicas. Aí, no meu caso, a academia era a única atividade que eu fazia. E tem aquela coisa de sempre querer estar fazendo alguma coisa. E quando eu faltava, eu ficava nessa cobrança de, pô, não tô cuidando bem do meu corpo, eu tinha que estar fazendo algum exercício, alguma outra coisa. E também até pela parte estética, porque a partir do momento que você não frequenta a academia direito, você não tem o resultado que você quer, que geralmente, na maioria dos casos, um homem no caso, é ser um pouco mais forte, ter um corpo mais definido, esse tipo de coisa. E a partir do momento que você falta, você deixa de ter isso e vem aí a sua cobrança pessoal, no caso.
Mas o caso do Eduardo não é o único, não é verdade? Tem muita mulher e muito homem sarado por aí.
Oh, e como tem, né?
Mas também tem muita gente que está insatisfeito com o seu corpo. Quer perder uns quilinhos ou, acreditem, até ganhar alguns.
Mas desde quando surgiu essa necessidade de frequentar uma academia?
E por que a academia se tornou um ponto de encontro não só para quem quer conquistar um corpo ideal, mas também para quem quer conversar e fazer novos amigos?
O professor do Departamento de Filosofia, Davi Borges, responde pra gente.
Olha, é complicado analisar todos os fatores que influenciam nisso. Tem a questão de mercado. A gente vê muita propaganda do corpo perfeito, que ela existe não só por uma questão de autoestima, mas também porque ela ajuda a rodar a economia. Você tem uma série de produtos que são vendidos com base nesse marketing da malhação, que é o quê? Suplemento alimentar, roupa para você praticar exercício, calçado, todo tipo de coisa. E até coisas mais banais, como, por exemplo, suporte para celular, para você colocar no braço e ouvir música enquanto corre. Tem todo tipo de coisa nesse tipo. E as academias, elas aproveitaram muito bem esse marketing. Porque, inicialmente, era um marketing de produto que era focado num público específico. Aí começa toda a questão médica e toda a questão social, vamos buscar uma vida saudável, vamos diminuir risco cardiovascular, que é importante. Mas as pessoas absorveram de tal forma que passaram a procurar mais esse ambiente, os donos de academia souberam aproveitar esse marketing e souberam utilizar isso para aumentar cada vez mais o público. Hoje você vai numa academia não só pela saúde, ou às vezes nem principalmente por isso, porque tem muita gente que vai e não toma cuidado nenhum com outros aspectos importantes, como alimentação, evitar bebida alcoólica, ou tabagismo, ou o que quer que seja, você vai pelo seu meio social, porque você faz amigos lá. A mesma coisa acontece também em outros ambientes. Universidade, muita faculdade privada usa esse tipo de marketing também. Você vai para procurar relações sociais e não aquilo que o estabelecimento, em tese, te oferece.
Cuidar do corpo, se sentir bem consigo mesmo é ótimo. Afinal, bem-estar ajuda a viver bem. Não é isso, Karen?
Claro, Vivian. Mas um cuidado que toda pessoa deve ter é com os excessos. Já reparou como tanta gente se olha no espelho na academia?
Dizem as más línguas que isso é necessidade de ser aceito falando mais alto.
E talvez as más línguas estejam até certas. Afinal, quem não quer ser aceito?
Mas por que ser, como dizem, ratos de academia?
Tem um grande narcisismo no meio, tem toda uma coisa de autoafirmação, a gente transforma muito o outro em objeto. Muitas vezes você só está preocupado com o reconhecimento daquele seu colega de academia, não por causa dele, mas porque aquilo diz algo sobre você, sobre a sua autoestima, e você usa aquilo para se afirmar. Mas, claro, entupido de espelho por tudo quanto é lado, e os alunos que têm, às vezes, aquela aparência mais próxima do ideal estético que a gente preza, eles muitas vezes ganham bolsa para treinar em alguns lugares. Pouco se fala sobre isso, mas tem muita academia que faz. E são utilizados no próprio marketing do estabelecimento. Agora, claro, tem muito narcisismo. Você frequenta qualquer academia, o que você mais vai ver? Gente se olhando no espelho. Muita gente passa mais tempo se olhando no espelho do que fazendo atividade física.
E tem gente que acorda de madrugada, vai para a faculdade, trabalha, vai ao cinema aos finais de semana, lê alguns livros, lê jornal, tem Facebook, namora, cuida dos filhos, aprende outros idiomas, viaja, dá aulas, vai ao teatro e ainda tem tempo para academia.
Aquele estereótipo de que em academia só tem gente fútil, nesse momento, é questionável, como diz o professor do Departamento de Filosofia da UFES, Davi Borges.
Eu acho que isso não vem a ser um grande problema, até porque esse estereótipo ele é bem enganoso. Ele é bastante falso. Você vê que se você entrar numa academia e sair perguntando para as pessoas sobre assuntos complexos, elas vão saber te responder. Elas têm outras atividades além daquilo. Isso tem até uma explicação biológica, porque quem pratica exercício regularmente, a pessoa tende a ter mais disposição para empregar essa energia em outras atividades. Energia que sobra. Principalmente se ela tiver muito cuidado com a alimentação, porque ela vai ter energia de sobra. E até os grandes fisiculturistas desmentem isso. O Schwarzenegger, que foi Mr. Olympia 8 vezes, foi um ator de sucesso, é um empresário de sucesso, se tornou um político de sucesso, é formado em economia, fala vários idiomas. Quer dizer, até os casos concretos, eles fogem um pouco a esse estereótipo. Claro, existe muita gente fútil. Mas gente fútil existe em qualquer lugar. Existe até dentro da universidade. What's going on?
E para enfatizar a fala do professor, é bom a gente lembrar de um ditado. Conta aí, Vivian.
Nem todo corpo sarado tem cabeça de camarão.
Mas se você não tem o corpo sarado,
nem barriga tanquinho,
e nem pernas traçadas,
nem braços e bumbum durinhos,
lembre-se,
a sua mãe te acha lindo.
Kiko! Tesouro! Carinho! Rei! Coração!
Isso é importante, hein? E além dela, tem muita gente que gosta do seu sorriso,
da sua conversa,
do seu jeitinho.
Tem gente que diz que você tem até um certo charme.
E tem gente que também diz que passaria a vida inteira com você.
Se você não esbarrou com esse alguém ainda, acalme-se.
Pra todo chinelo velho, há um pé descalço, né não?
Quando tive passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão.
Afetos está no ar.
Afetos está em todo lugar.
Vivian Barcelos
e Karen Vieira
para o Revista Universitária.
Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei, só pra te falar. Largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar.